Dados do Ministério da Saúde registraram em 2018 141,4 mil casos de acidentes com escorpiões em todo o país. Em 2017, foram 125 mil registros. Escorpiões são um risco em qualquer época do ano, mas no período do calor eles se proliferam com maior intensidade. Para ajudar, esse artrópode não precisa de acasalamento para procriar, como explica o Dr. Carlos Roberto de Medeiros, toxicologista e imunologista, gerente médico do CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
A principal espécie causadora de acidentes no Brasil é o Titius cerulatus, também conhecido como escorpião amarelo. Ele se reproduz por partenogênese, ou seja, não há necessidade de acasalamento. E aí tem um fato curioso que cada vez que a fêmea se reproduz, ela pode gerar de 20 a 25 filhotes. E além disso, ela pode ter parto pelo menos 2 vezes ao ano. Então veja que coisa complicada. Onde você tem um escorpião só, você volta de um tempo, você vai encontrar uma porção deles.
Os trabalhadores da construção civil e quem trabalha na rua com esgoto ou movimentando materiais que ficaram parados, como lixo, estão mais predispostos à picada do escorpião.
Os escorpiões, eles se adaptaram muito bem aos meios urbanos, aos centros urbanos. Essa é a grande realidade. O escorpião, ele tem hábitos noturnos, ele gosta de ficar em lugares úmidos e escuros. Então, eles encontram vários locais como habitats perfeitos nos centros urbanos, seja nas galerias de águas pluviais, esgotos, locais onde tem acúmulo de lixo. Por que isto também é importante? Porque o grande alimento dos escorpiões são as baratas nos centros urbanos. Então, veja, ele tem locais à vontade para habitar e tem alimento à vontade. Na natureza, eles têm os seus competidores, competição pelo alimento, e além disso, vocês têm os animais predadores do escorpião, que comem o escorpião. Agora, nos centros urbanos, você tem essa desorganização da ocupação dos espaços urbanos, você tem problemas em relação ao lixo, tem todas as condições ideais para que você tenha uma população grande de escorpiões e, portanto, aumento do número de acidentes. Na cidade de São Paulo, em particular, temos sim escorpião, acidentes por escorpiões, praticamente em todas as regiões. No ano passado, no município de São Paulo, nós tivemos 381 casos de escorpionismo que ocorreram em moradores da cidade de São Paulo.
Alguns cuidados podem e devem ser tomados para evitar acidentes, como conta o Dr. Medeiros.
Primeiro, se você tem frestas nas paredes, você vai tapar essas frestas, você coloca redinhas, ralinhos, seja no ralo dos lavatórios, seja no ralo que está presente no chão, né? Aquelas frestas da porta, você pode colocar aqueles saquinhos de areia para impedir que o escorpião adentre dentro da sua residência. No peridomicílio, não manter materiais jogados, acúmulos de materiais de construção, cortar o mato, deixar o mato ralo, digamos assim, né? Evitar o acúmulo de lixo na casa. Evitar de deixar o bercinho encostado na parede, aquela louça da janta, né? Lave a louça, não deixe para o dia seguinte, porque o resto de alimento atrai barata, e barata atrai o escorpião. Então, são todas essas coisas que podem te ajudar a evitar a picada. Não deixar a roupa no chão também, chacoalhar a roupa antes de vestir, chacoalhar o sapato também. São medidas que ajudam.
No Brasil, o tipo mais comum de escorpião é da família Burtite.
No mundo, nós temos mais de 2.400 espécies distribuídas em 20 famílias. Dessa família, uma importante, que é chamada família Butidae. Por quê? Porque os escorpiões dessa família têm toxinas em seu veneno que agem em mamíferos, e particularmente em seres humanos. Para nós aqui no Brasil, o gênero Titius é o que tem mais importância médica. Particularmente dentro do gênero Titius, o Titius cerulatus, que é o chamado escorpião amarelo, que está distribuído em praticamente todo o Brasil, poupando a Amazônia. Também tem outras espécies, Titius baiensis, que é o chamado escorpião marrom, Titius stigmurius, que é o chamado escorpião amarelo do Nordeste, espécies do gênero Titius, mas sem dúvida, o Titius cerulatus é o principal.
As crianças são o principal grupo de risco sujeito a picadas de escorpiões e o atendimento médico deve ser feito o mais rápido possível em caso de acidente.
Existem escorpiões de outras espécies que causam menos danos, menos quadro clínico. Agora, qualquer picada de escorpião, você tem que imaginar que aquilo é grave, até que se pode ao contrário. Tem que lembrar aqui que o grande grupo de risco para o escorpionismo no Brasil são as crianças. Elas podem evoluir muito rapidamente para um quadro gravíssimo que envolve alterações cardiorrespiratórias, arritmias cardíacas, edema agudo do pulmão e choque, que pode levar a criança à morte. Essa é a grande realidade. Então, é muito importante que, na vigência de uma picada de escorpião, a criança seja levada imediatamente para um serviço de saúde, um pronto-socorro, um pronto-atendimento. Esse veneno, ele age em terminações nervosas, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Há uma liberação muito grande desses mediadores e isso resulta em quadros muito graves, com alterações cardíacas, alterações respiratórias.
Há quem pense que espremer ou tentar sugar o veneno no local da picada pode ajudar, mas isso não é verdade. O Dr. Medeiros explica que muitas vezes o local do ataque quase não pode ser visto.
Na picada de escorpião, às vezes você nem percebe qual é o furinho que está ali. A grande maioria das vezes pode ficar um pouco de vermelho no local e o paciente tem uma forte dor, a dor praticamente em 100% dos casos, geralmente de forte intensidade. No local você vai ver, eventualmente, mas nem sempre, um pouquinho de vermelhidão, às vezes fica um pouco suadinho ali no local da picada. Jamais tente fazer essas coisas, você vai conseguir tirar o veneno de forma alguma. Qualquer coisa que você fizer ali, você só vai perder tempo e vai complicar. O máximo que você pode fazer até chegar no pronto-socorro, colocar uma bolsinha de água morna ali, ajuda a tirar um pouquinho a dor. O sintoma de náuseas e vômitos é um sinal muito forte de gravidade para as crianças. Deixo muito claro aqui que as crianças, grande grupo de risco, né? No ano passado nós tivemos 7 mortes no estado de São Paulo por crianças vítimas de escorpião. 6 eram menores que 10 anos, 1 de 11 anos.
No município de São Paulo, além do Instituto Butantan, há mais 5 locais apropriados para o atendimento em casos de picada de escorpião.
4 já estão funcionando plenamente com o SUR, já os seus profissionais já foram treinados, o Hospital Tatuapé, o Hospital de Itaipas, Campo Limpo, Grajaú, o Emílio Matarazzo, e nós vamos capacitar o pessoal de lá. Então, o que eu recomendo é que você procure o serviço médico mais próximo, né? Um pronto-socorro, pode ser UPA. Lá o pessoal vai encaminhar rapidamente onde é necessário a criança ficar em observação para ver se não evolui para quase grave. O escorpionismo grave que pode acontecer em menos de 2 horas. Não dá tempo, você não pode ficar esperando na sua casa de forma alguma. Leve no atendimento médico. Cerca de 80% dos casos pode ser que fique só na dor? Pode, mas você não sabe se vai evoluir com quadro grave ou não. Você nunca sabe quanto do veneno o bicho injetou.
Não é necessário ter o escorpião para agilizar o atendimento. Tempo é a palavra-chave para quem foi picado pelo animal. Quanto mais rápido o atendimento médico, melhor. E caso apareçam escorpiões em casa, o ideal é pedir um auxílio ao Centro de Controle de Zoonoses para lidar com a situação. Eu conversei com o Dr. Carlos Roberto de Medeiros, toxicologista e imunologista, gerente médico do CEATOX, no Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos, da Rádio USP.